A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.
Ora, viva Nélia, boa tarde. Cá estamos novamente para a nossa rubrica A Vida Continua. Na sequência das rubricas anteriores, vamos então hoje falar, de outra parte, de outro trecho retirado do Evangelho segundo o Espiritismo e que se encontra no capítulo 10º, item 9º, e que tem a ver com o cisco e a trave. E a passagem diz o seguinte: porque vedes um argueiro no olho de vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isto, então, no capítulo 10º, item 9º. O que é que quer dizer com isto? Os indivíduos, em plenitude, não negam as suas emoções. Permitem que elas venham à tona. E como elas estão sob o seu controle, reconhecem o que estão lhes mostrando sobre os seus sentimentos, suas inclinações e suas relações com as pessoas. As emoções devem ser integradas, ou seja, primeiramente devemos nos permitir senti-las, logo após devemos julgá-las e pensar sobre as nossas necessidades ou desejos. E a partir disso, agir com o nosso livre-arbítrio, executando ou não, conforme a nossa vontade achar conveniente. O mecanismo de nos consentir, de raciocinar e de integrar emoções determinará os nossos êxitos ou as nossas derrotas nas estradas da nossa existência. As emoções são muito importantes. Através delas é que vamos nos individualizando e nos diferenciando uns dos outros. Ninguém sente, pois, exatamente igual, isto é, com a mesma potência e intensidade. Seja no entusiasmo, numa situação de prazer, seja na frustração ao observar uma meta perdida. Podemos pensar igual aos outros, mas para um mesmo pensamento, criaturas diversas têm múltiplas reações emocionais. Assim, considerando, as emoções não são certas ou erradas, boas ou impróprias, mas apenas energias que dependem da direção que dermos a elas. Reconhecê-las ou admiti-las não significa de modo algum que vamos sempre agir de acordo com elas. Quando negadas ou reprimidas, não desaparecem como por encanto ou por magia. Ao contrário, sendo energias, elas se alojarão em determinados órgãos e irão congestionar as entranhas mais íntimas da estrutura psicossomática dos indivíduos. Ao abafarmos as emoções, podemos gerar uma grande variedade de doenças autodestrutivas. Abafá-las pode também nos levar a reações exacerbadas ou à completa ausência de reações que nós conhecemos por apatia. Portanto, quando tomamos amplo contato com o nosso lado emocional, começamos a reconhecer vestígios a respeito de nós mesmos, que nos proporcionarão uma autodescoberta, auto-observação, segurança íntima e crescimento pessoal. Ora, se o poder divino, através da sua criação, pelo próprio mecanismo da natureza, delegou as emoções a todos os seres vivos, conforme o seu grau de evolução, não poderemos simplesmente negá-las como se não servissem para nada. Tristeza, alegria, raiva ou medo são emoções básicas e devemos usá-las como bússolas que nos nortearão os caminhos da vida. Elas, as emoções, estão ligadas ao nosso sistema de pensamento cognitivo. Atividades que são, as atividades psicológicas superiores, tais como a percepção, a intuição, a memória, a linguagem, a atenção e os demais processos intelectuais e espirituais. Ao ignorarmos as nossas reações emocionais, não investigando a sua origem em nós mesmos, teremos sempre a tendência de projetá-las nos outros. Além do que, seremos seres psicologicamente, de certa forma, claudicantes por não integrarmos as nossas emoções aos nossos cinco sentidos, que nos facilitam a análise das pessoas e de nós mesmos. A tendência que certos indivíduos têm de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou coisas, não enxergando e não admitindo como sendo suas, denomina-se projeção. Às vezes tentamos fazer as nossas emoções desaparecer porque as tememos. Reconhecer o que realmente sentimos exigiria ação, mudança e decisão da nossa parte. E muitas vezes seríamos colocados face a face com verdades inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos e assim tentamos projetá-las como sendo emoções nas nossas, não nossas, mas dos outros. Não sinta isso, é feio, ouvimos dizer. Essa é uma das muitas velhas mensagens que ecoam na nossa mente desde a mais tenra infância. Com o passar do tempo, julgamos não mais senti-las, porque as escondemos da recriminação dos adultos. Em razão disso, caros ouvintes, certos indivíduos condenam com veemência os ciscos nos outros, pois veem em tudo luxúria e perversão, desonestidade ou ambição. É possível que esses mesmos indivíduos estejam a reprimir o reconhecimento de que eles próprios trazem consigo emoções sexuais e pensamentos perversos, mal resolvidos, ou em outros casos, emoções desmedidas de fama e de dinheiro projetadas sobre todos os que são por eles denominados ambiciosos e desonestos. Na indagação, ou como deseja o vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes um atravo no vosso. Jesus reconhecia a universalidade desse processo psicológico, a projeção. E como sempre, asseverava a necessidade da busca de si mesmo, para não transferirmos os nossos traços de personalidade desconhecidos às coisas, às situações e aos outros. O Mestre nos inspirava a um mergulho na nossa própria intimidade, a fim de que pudéssemos ver o lado obscuro da nossa personalidade. Ao tomarmos esse contacto imprescindível com as nossas sombras, com o nosso lado sombra, a consciência se torna mais lúcida, crítica e responsável, descortinando amplos e novos horizontes para o seu desenvolvimento e plenitude espiritual. Em conclusão, como final, atentemos para a análise. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. Repito, as condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos em nós mesmos. Os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. Aqui é uma forma, caros ouvintes, para que vejamos que tudo o que está em nós se reflete em torno de nós. Na nossa vida, seja ela boa ou menos boa, é um reflexo de nós mesmos. Só cabe a cada um de nós alterar esse mesmo reflexo. Se estamos a ver tudo de negro, é porque por dentro estamos negros, estamos cinzentos, estamos escuros, estamos tristes. Portanto, é preciso então a tal mudança interior, não abandonar, não nos afastarmos do nosso lado de sombra, pois todos temos esse lado, por enquanto, no nosso nível evolutivo. Vamos assumir isso. Vamos olhar isso de uma forma objetiva. Vamos analisar e vamos nos respeitar. Todos passamos por essa fase. E assim, sabendo qual é o nosso lado de sombra, teremos matéria-prima para trabalharmos em nós próprios. Não reprimamos esse lado. E assim, nos aceitando, começaremos a nos respeitar e a respeitar também o outro. É também uma forma de projeção, neste caso, projeção positiva, pois vemos tudo o que nos rodeia de forma mais iluminada. Bom, vamos agora falar de um senhor muito conhecido dentre vós, chamado Guilherme Marconi. Ele celebrizou-se pela grande invenção que tantos e tantos benefícios tem trazido à humanidade, que foi o telégrafo sem fio. Seu espírito nessa peregrinação terrena veio evidentemente preparado para oferecer ao mundo nova modalidade de entendimento entre os povos. A sua genitora, quando Guilherme se aproximava da juventude, notava nele uma tendência para viver no mundo da sua própria criação com exclusão de tudo mais. Era uma pessoa isolada. Para Thomas Edison, Marconi era uma criatura a cujo lado gostaríamos de caminhar na vida. E isso se explica porque, como médium, consciente da missão de que fora incumbido, a aura de Marconi transmitia a quem dele se aproximava a vibração peculiar ao seu espírito, qual a de perlustrar, sem esmorecimentos, a estrada do progresso e da sabedoria, não por ambição ou vaidade, e nem para fins de destruição, mas tendo em vista o bem geral. Em seu espírito estava de tal modo arraigada a ideia que trouxe do além para corporificá-la neste mundo, que a despeito das oposições feitas, até mesmo por homens eminentes, não esmorecia na sua tese de que as ondas elétricas jamais seriam detidas pela curvatura da Terra e que, portanto, podiam elas vencer qualquer distância que medei dois lugares neste planeta. Desde os primórdios da minha experiência, afirmou Marconi, estava sinceramente convencido dessa verdade. E as ondas de pensamento, diremos nós, quais ondas elétricas, jamais poderão ser detidas pela curvatura da ignorância ou má vontade das criaturas em geral. Não. Existem obstáculos que as impossibilitem de se fazerem sentir onde bem lhes aprover, desde que não haja qualquer interdição divina, porque tudo no mundo terreno e no espiritual está subordinado à vontade e permissão de Deus. Logo, não existem obstáculos ao pensamento. Qualquer espírito que não possuísse, como o de Marconi, a verdadeira capacidade de crer, teria desistido de levar avante a sua missão naquelas horas cheias de ansiedades passadas em Signal Hill. Há uma característica bem marcante em Guilherme Marconi e que define a elevação do seu espírito, que é o sentimento de caridade. Quando desejava praticar uma boa ação, ele a fazia de modo a que tudo ficasse no anonimato, ou seja, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Aqueles que o interpelavam sobre a possibilidade de se estabelecer ligações radiotelegráficas com os outros planetas costumava dizer: jamais afirmarei, seja isto para sempre impossível. Já naquele tempo ele dizia isso. Sou mesmo um espírito superior perfeitamente identificado com a ciência ultraterrena, poderia então pronunciar-se desse modo. Os espíritas sabem que a clarividência é a faculdade que possui a alma de perceber, no estado de vigília, os acontecimentos passados e futuros, tanto no mundo intelectual como no domínio físico. Marconi possuía também essa faculdade mediúnica e foi por ela que, com fé e absoluta confiança no êxito da sua missão, trabalhou até que se tornasse esplendorosa realidade a telegrafia sem fio. Previa igualmente a hora de deixar a Terra, e este estranho conhecimento tem sido confirmado pela história de todos os tempos, bastando citar, por exemplo, o exemplo de Joana d'Arc, que predisse o seu encarceramento e a sua morte. Na madrugada de 20 de julho de 1927, sozinho em sua casa, em Roma, Marconi, chamando o criado, disse: sinto muito, mas creio que lhe vou causar, e aos meus amigos, grande aborrecimento. Receio que esteja próximo o meu fim. Peço informar à minha esposa, que se encontra em Viareggio, e ao meu filho, que está em Nova York. Quanto à minha querida filha Letra, também em Viareggio, hoje, dia do seu 7º aniversário, transmite-lhe um telegrama de parabéns. Que horas são? Respondeu o criado: 3 da madrugada. Ele disse, adiantando: daqui a 45 minutos deixarei de viver neste corpo. Não terei ensejo de ver, pela última vez, os meus filhos e minha esposa. Morro tranquilo. Cumpri a minha missão na Terra, irei prestar contas dos meus atos ao Supremo Criador do Universo. E realmente, passados que foram 45 minutos exatos, como previra, partiu para o plano espiritual o grande Guilherme Marconi. Assim, caros amigos e ouvintes, vamos então à nossa terceira e última parte desta nossa rubrica A Vida Continua, lendo uma pequena mensagem para, se quiserem meditar durante esta semana, até ao próximo sábado, retirado do livro Vida Feliz, por Joana de Ângeles, e que diz assim: não temas os teus acusadores quando estiverem a mentir contra ti através de calúnias e que te desejem arrastar para as lutas inglórias. Quando fores acusado e o fato seja verdadeiro, agradece a Deus a oportunidade de repará-lo em tempo, reabilitando-te para o teu próprio bem-estar. É sempre melhor recuperar-se do erro enquanto se está com a sua vítima ao alcance. Toda a dívida que se adia fica majorada com a carga dos juros, portanto, mais penosa para ser resgatada. Assim, caros amigos e ouvintes, façamos as pazes com o nosso inimigo, com os nossos débitos passados, enquanto estamos a caminho. Ou seja, enquanto estamos nesta escola terra, neste corpo físico, que é extremamente útil, extremamente, digamos, é uma bênção incrível estarmos nesta escola, apesar de das coisas que estão a acontecer de toda a parte. Mas tenho certeza de uma coisa: o mundo está cada vez melhor. Só que isto não é publicitado pelos mídia. Mas o mundo está cada vez melhor. Tenham fé, orem uns pelos outros, perdoem uns aos outros, a começar pelo alto perdão. E isso é aceitar o tal lado sombra que um dia dará lugar apenas à luz. Marcamos encontro, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, para o próximo sábado, aqui à mesma hora. Até lá, façam um favor, deem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade.
A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.